Nós te rogamos, Senhor, que tu abençoes a Mercedes e muito especialmente a sua mãe, que tu és o Deus Todo-Poderoso e tu podes livrá-la nesta operação de todo mal que foi trazido pelo inimigo, porque sempre o mal não vem de ti, vem do inimigo. Rogamos por ela, Senhor, pela sua saúde. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas. Então, vamos ler a palavra. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós vamos caminhar. Eu não sei se vamos passar tudo isso. Mas vamos caminhar o que der. E essa passagem, esses 32 versículos, suscitam normalmente muitas perguntas. Então vocês, por favor, não fiquem tentando mastigar alimento que não dá para digerir. Então levantem as questões. Se eu não puder responder, nós vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, porque tem algumas coisas bem difíceis aqui. E também tem uma riqueza muito grande de instrução, a meu ver, de instrução para a igreja. Logo que começou esse mover, nós falávamos com bastante frequência e com bastante liberdade sobre alguns problemas que estão aí, nesta passagem, e hoje a gente não tem falado quase. Eu tenho temor do Senhor que quando a gente para de falar sobre um assunto, a igreja começa a receber uma dieta assim, todos os dias, come carne, feijão e batata. Amanhã, carne, feijão e batata. Depois carne, feijão e batata. Depois carne, feijão e batata. Mas se não é uma dieta saudável, às vezes nós fazemos isso. Nós temos falado muito entre nós sobre o evangelho do reino, discipulado, e batemos muito em algumas coisas. A igreja nas casas, o evangelho do reino, discipulado. Estava vendo os livros que estão à venda ali, dos nossos pastores. E são sempre esses mesmos temas. Só que o evangelho não é só isso. Eu falei lá em Salvador que nós estamos fazendo mais ou menos como o fariseu da parábola. Te damos graça que não somos como os outros. Nós já temos o evangelho do reino. Você sabe muito bem como é que o fariseu orou, né? Te damos graças porque, te dou graças porque não sou como os demais homens. Eu faço isso, 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 isso. E às vezes nós criamos um certo sentido de superioridade, porque temos algumas coisas que outros não têm. Mas nós precisamos pensar se os outros não têm algumas coisas que nós não temos. E essa porção trata de alguns destes assuntos. O método de Lucas fez um trabalho de pesquisa bem forte, porque ele não foi discípulo no tempo da vida de Jesus. Ele se converteu depois, ele foi discípulo de Paulo. Mas ele diz no início desse evangelho, como nós vimos bem no início, né, do nosso estudo aqui, que ele fez um estudo cuidadoso. Ele tem um jeito muito peculiar de contar histórias, as parábolas, e às vezes até de uma maneira muito rica. E a gente vê que ele usou termos, já falei isso aqui também, termos médicos no seu evangelho. Mas ele de vez em quando quebra a unidade literária. Ele não quebra a verdade, mas quebra a unidade literária. Ele... Aqui, por exemplo, existe um intervalo entre os capítulos 10 que nós vimos, na caminhada dele dos últimos 6 meses, e tem um intervalo entre o capítulo 10 e o capítulo 11 que nós vamos começar agora. O João, se vocês quiserem tomar nota, o João preenche alguns fatos que o Lucas omite, que estão nos capítulos 9 e no capítulo 10 do seu evangelho. O João conta algumas coisas que Lucas omite. E nesse intervalo, Jesus... Boa noite, meu irmão. Bem-vindo. Nesse intervalo, Jesus esteve em Jerusalém. Veja bem, ele está numa caminhada final, mas ele esteve em Jerusalém nesse intervalo. Nós já vimos que ele esteve na casa de Maria e Marta, e Betânia, bem perto de Jerusalém. E ele esteve em Jerusalém. Por que que nós sabemos isso? Porque nessa porção bíblica que Lucas omite e João fala de alguns fatos, aparece, por exemplo, a cura do cego nascido de nascença que se deu lá em Jerusalém. E são alguns fatos assim até importantes. Pode passar para cá, meu irmão. Você puxa uma cadeira e senta aqui. Ó. Tem... Ah, está esperando o marido? Tá, tá bem. Não, o que Deus ajuntou, não separem as cadeiras. Nesse intervalo entre o capítulo 10 e 11, Jesus foi a Jerusalém. E lá foi que ele deu a vista ao cego de nascença. Estou repetindo isso. Não foi só isso, porque João conta outras coisas. Vai até o versículo, se eu não me engano, até o versículo 21 do capítulo 10. O João descreve as coisas que Lucas omite aqui. Então, já estamos sabendo, então, que há um intervalo entre o capítulo 10 e 11, na narrativa dos feitos de Jesus. O nosso texto, nos primeiros 13 versículos, trata da oração. Se nós ficarmos hoje só com esses 13 versículos, eu já estou satisfeito. Não porque eu não quero comentar demais, mas porque aqui nós podemos e devemos nos deter um pouco. E, por favor, vocês não omitam perguntas sobre esse assunto. Se vocês têm alguma coisa, até um testemunho sobre oração, ou lembram de alguma outra passagem da Escritura que fala sobre a oração que vocês gostariam de lembrar, façam isso. Fazemos um trato? Vamos devagar aí? Sem pressa? Porque agora nós estamos tocando num assunto que o Evangelho de Mateus toca lá no início, no sermão, chamado no Sermão do Monte. Que lá Jesus fala também sobre a oração. Mas aqui é muito, muito importante a instrução sobre oração que Jesus dá. Ele dá instruções sobre o orar e usa algumas ilustrações, inclusive uma parábola mal compreendida, essa parábola do, como é que é chamada aqui, título que não é inspirado, a parábola do amigo importuno. Eu já ouvi pregação sobre isso, dizendo que você tem que incomodar Deus. Até que ele te atenda. E eu tenho para mim que o ensino de Jesus na parábola é o contrário. Ele está dizendo que o homem que está dormindo precisa ser incomodado, mas Deus não dorme. Deus está pronto para atender. É o contrário. Nós vamos ver isso agora. Então, os discípulos, primeira coisa a observar, os discípulos, um dos discípulos, né? Acho que representando os outros, porque Jesus se deteve para responder a pergunta dele, um dos discípulos pediu, não foi realmente uma pergunta, ele fez um pedido. Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Mas é bom lembrar o que é que Jesus estava fazendo. O que é que Jesus estava fazendo? Orando. Nós já vimos outras ocasiões em que Jesus escolheu os 12, quando Jesus foi para o monte onde foi transfigurado, foi para lá para orar, ele sempre estava indo para orar. Essa é a primeira coisa que nós devemos lembrar. Eu perguntei assim para vocês, nós temos 32 estudos, hoje é o 32. Então, eu acho que eu perguntei 32 vezes, pelo menos, se vocês queriam seguir Jesus. E vocês disseram que sim. Pois aí está a primeira coisa que a gente deve seguir é Jesus, é na oração. E eu estou insistindo, não é porque eu duvido que vocês orem. É porque na oração que ele nos ensina, ele diz, livra-nos do mal. E um dos males que atormentam a vida de muitos discípulos, e muitos têm aberto isso comigo, não tem uma vida de oração. Oram de vez em quando, especialmente quando vem o aperto. Mas tem dificuldade de manter uma vida de oração. E esse é um grande mal. E já que nós vamos aprender na oração, livra-nos do mal, vamos ficar livres desse mal, que é descuido com a vida de oração. Na igreja é assim. Há muitas coisas, entre as quais está a oração, que todos concordam que isso é importante. Mas fica aqui, na mente, o meu sim, minha opinião de que é importante, eu acho que é importante, mas e como é que é o negócio na vida particular? Sim. Eu até ia entrar mais tarde, mas já vou entrar então. porque essa tua pergunta é decisiva. Alguns imaginam que uma vida de oração é que você toda hora tem que estar separando o momento para estar em comunhão com Deus. Se você separa o momento para estar em comunhão com Deus, é porque nos outros momentos você não está em comunhão. Eu acho que só dizendo isso eu já teria respondido. Porque orar é estar em comunhão com o Pai. É uma coisa assim. O momento da oração não é a vida de oração. Mas não existe vida de oração sem momentos de oração. A vida de oração é uma vida de comunhão com o Pai em tudo. É uma coisa do Espírito, do seu Espírito. Você em comunhão com o Pai é mais importante do que o momento de oração. Vamos ver se eu não atrapalhei vocês. Né? A vida de comunhão com Deus é mais importante do que um momento de oração. Por quê? Porque essa vida de oração, vida de comunhão com Deus, é gerada numa constante submissão ao Pai. E Deus lhe preside a sua vida de tal maneira todas as coisas que acontecem ao redor de você são interpretadas na vida de comunhão com Ele. E as coisas vão acontecendo e você vai interpretando e a palavra de Deus vai fluindo em você e você vai analisando as coisas que estão acontecendo pela palavra de Deus que está em você. Deus está sempre falando com você. A palavra de Deus não é só a que está na Bíblia. A palavra que está na Bíblia é a palavra básica para nós. Mas a palavra de Deus tem que vir ao nosso coração constantemente. Uma vez eu trouxe uma mensagem aqui para a congregação. E João disse que o verbo, no início era o verbo, e o verbo de Deus, que é o Filho Eterno, né? Se fez carne. E que nós somos, eu disse na ocasião, a carne que tem que se tornar verbo. O processo nosso é o contrário do de Jesus. Ele não era carne. Ele era o verbo. E se fez carne. Se fez palavra. Aqui para nós. Ele é o Logos, a palavra, que se fez carne. Nós somos a carne que tem que se transformar em palavra. Estou sendo entendido? Hein, queridos? Estou sendo entendido? Como que nós vamos nos tornar palavra? Como é que nós vamos nos tornar verbo? Que a nossa vida fale. Que a nossa vida pregue. Que a nossa vida sirva de modelo, de exemplo. A vida de Jesus em nós. Não é que nós temos capacidade para isso. É Ele em nós. Mas o verbo se fez carne. E a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus, imitadores dEle. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É interessante. Tudo que é da palavra de Deus acaba se combinando muito bem. E vida de oração é uma vida de comunhão. Jesus disse de si mesmo assim, eu já falei isso aqui mais de uma vez, mas vou repetir. Jesus disse, eu não faço nada Aliás, ele disse ao contrário, ele disse na positiva, eu faço tudo o que eu ouço, vejo o meu pai fazer. Eu falo aquilo que eu ouço do meu pai. Aí, sim? Pois é, a gente tem que começar. Primeiro a gente começa. Depois a gente vacila. Depois a gente recomeça. Depois vacila e recomeça. E depois a gente vai se firmando, vai se firmando, vai se firmando, de tal maneira que o Espírito Santo que habita em nós passa a ter o controle. Eu não controlo mais. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. De vez em quando a minha carne tenta dar uma espetada em mim mesmo ou nos outros. Mas eu aprendi a ficar tão sensível, né? Nós aprendemos, né? A ficar sensíveis para não deixar nenhuma porta aberta para o inimigo. E nós fechamos a porta para ele. E rogamos de novo a iluminação do Espírito Santo. Se levantamos indevidamente a voz para uma pessoa, é possível que alguém levante a voz devidamente? Às vezes a voz precisa se erguer. Mas se a voz, nossa voz, se levanta indevidamente, só tem uma coisa para fazer. É pedir perdão. E aí recomeçar a nossa comunhão com o Pai, porque Ele nos perdoa. Nós vamos aprender também sobre o perdão, aqui no ensino de Jesus sobre oração. Não sei se lhe respondi, minha irmã. Se faltou alguma coisa, diga. Fala, Carla. Não? Quando você espeta assim, aqui com o lápis, eu sempre acho que você tem alguma coisa para perguntar. Sim. Pergunte, Jarbas. Não. Espera chegar por lá, tá? Aí a gente vai na ordem. Queria só lembrar isso, né? Que Jesus estava sempre em oração. Ele não pensa não que o que ele ouvia para dizer para os outros era tudo ouvido no momento de oração. Mas a coisa é mais ou menos assim. Eu não preciso estar sempre com a Liginha para amá-la. Mas quando eu estou com ela, é melhor. Tem momentos. Minha vida com a Lígia, de comunhão com a Lígia, não depende de estar no mesmo local. Mas quando estou com ela, aí é melhor. E aí se fortalece essa vida a dois. É uma ilustração grosseira de que eu me sirvo para dizer que a vida de comunhão com Deus não depende do momento que você separa, você mesmo separa, como Jesus separava, e é uma coisa muito importante. Eu não creio que haja vida de oração sem momentos de oração. Ah, não creio. Ah, não, eu não preciso de separar momentos de oração, porque a minha vida toda é de comunhão com Deus. Eu não acredito nisso. Por que que eu não acredito? Porque uma das coisas primeiras que ele nos ensina é a orar, a buscar, a pedir. Então, como é que eu tenho comunhão com ele e não obedeço nem isso? E o fato é que quando você tem a sós um tempo com o Senhor, você sabe que a sua vida foi enriquecida por ele. Ah, você sabe. Eu leio todos os dias as meditações do livro Passos com Deus, produzido pelos irmãos batistas. Todos os anos eles Eles têm um novo livro de meditações. É uma irmã que organiza isso. É um dom que Deus lhe deu. Uma Alcina, da Igreja Batista. Me fugiu? Não, da Igreja Batista ali, perto da Volta do Guerino. Não, perto da Volta do Guerino, não. Ali no, naquela praça que sobe quando a gente vai, sobe da Filadélfia e sobe para ir em direção a Iguatemi. Do Passo da Areia. Igreja Batista do Passo da Areia. Pastor atual, o Paulo Cabral. Essa irmã é que organiza. E cada dia é uma meditação escrita por alguém. Alguns até são conhecidos da gente, que escreveram suas experiências. E aí vem o nome da pessoa, a idade e o que ela faz. Um é professor, outro é gráfico, outro é advogado, outro é isso e aquilo. Então, eu gosto muito. E uma das coisas que aparece muito constantemente, evidentemente, é a oração. Constantemente aparece. E as pessoas saem da oração diferentes. Nós vimos que na transfiguração ficou tudo diferente. Jesus foi para o monte para orar. Ele não foi para ser transfigurado, ele foi para orar. Mas quando chegou lá, imagina, você sobe a um dos montes, a um dos cerros aqui ao redor de Porto Alegre, você vai lá para orar e de repente te aparece Moisés e Elias. É uma experiência forte. Hein? Quem sabe? E não seria bom? Pois é, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas pode ser que, Carla, aqui, olha, sabe que se eu tivesse uma experiência assim, de ir para um determinado lugar para orar, ou me fechar no meu quarto, como a palavra recomenda, e Deus viesse falar, mandasse alguém dos profetas falar comigo sobre a minha partida, mas era ótimo. Eu acho que era ótimo. É uma coisa interessante, nós falamos muito em céu, em morar com Jesus, encontrar os irmãos que já partiram. E qualquer dorzinha, nós estamos correndo atrás de melhorá-lo. É impressionante. Nós nem lembramos que nós temos recurso de oração para uma dor física. Não lembramos. Vamos logo buscar um paracetamol, melhorar, uma coisa assim. Eu tenho resolvido, eu tenho mais ou menos constante, né? Essa dor que eu chamo residual na coluna, que sobrou do acidente de dezembro do ano passado. Eu tenho resistido, eu não vou ficar tomando paracetamol ou melhorá-lo, seja lá o que for, para tirar a dor. Para quê? Nós não temos um homem aqui na Bíblia que tinha um espinho na carne e orou 3 vezes, depois não orou mais? Nem orar, ele orava mais sobre isso. Deus disse, a minha graça te basta. Não aguentou até o fim, espinho na carne. Eu nem sei qual é o espinho, eu tenho suspeita que era uma oftalmia purulenta, porque ele fala sobre isso, especialmente na carta aos Gálatas. Eu não posso provar que era isso, né? Mas ele diz, fala que ele não tinha boa aparência. Ele diz que quando fui entre vós, não fui em boa aparência na carne, mas em meus olhos cheios de infecção. Uma aparência feia na pessoa. Ele disse para os galos, se vocês pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para nos dar. Veja com que grandes letras vos escrevo. A assinatura é de próprio punho. Nem escrevia mais as cartas. Ou era o Tércio, ou era outro dos irmãos escrevendo a carta para ele, por ele. Aguentou tirão. O Moisés está nos falando que nem sempre a oração é atendida. É, mas ele, quando não atende para alguém que o ama e a quem ele ama, ele diz por quê. Ele diz por quê. Não deixa você num vazio ou num desespero. Eu aprendi mais na dor nos primeiros meses deste ano do que eu tinha aprendido nos últimos 10 anos da minha vida. O nosso Deus é nosso amigo. E ele não é descrito só por misericórdia. Mas ele é conhecido por bom. Deus é bom. E a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Nós temos um Deus misericordioso, e porque é misericordioso, é bondoso. Misericórdia quer dizer, ele não leva em conta quem eu sou. Ele é misericordioso. E porque ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amigo. Jesus chegou a dizer para os discípulos, eu não chamo mais de servos, mas eu tenho vos chamado de amigos. Porque o que eu recebi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. As pessoas, nesse livro que eu estou falando de meditações, no hoje, na meditação de hoje, um irmão perdeu um olho. Começou a aparecer um problema, uma nuvem, num dos olhos, foi ao médico. A irmã Alcina até deu 2 páginas, 2 meditações seguidas para esse irmão escrever. E eu não li só a de hoje, eu li a de amanhã também, porque ele disse que amanhã ia continuar, então eu já fui lá, né? Viu como é que era o negócio dos olhos. E por coincidência, mesmo do que eu estava falando de Paulo, dos olhos, ele perdeu o olho. Aí não teve jeito. Fez cirurgia e tudo. Aí recebeu a notícia, algum tempo depois, que o outro olho estava comprometido e que ia fazer cirurgia também. Aí ele disse, senhor, eu vou então ficar cego. Eu vou perder o outro olho. Mas tu és poderoso para me curar. Eu vou ao médico para marcar a cirurgia, não sei bem o que ele ia fazer. E ele já tinha o diagnóstico semelhante ao do outro olho. Aí chegou lá, o médico chamou outro médico. Você está curado. E ele termina a sua meditação, a de amanhã, que eu li hoje, louvando a Deus, porque ouviu a sua oração. A verdade é que ninguém sai igual da oração. A gente sempre sai diferente. Eu vou dizer para vocês que os que saem mais semelhantes aos que quando entram na oração e saem da oração, saem quase igual, são as crianças. Elas não têm que mudar muito, porque elas são cidadãs natas do reino, segundo Jesus. E aí elas não saem muito diferentes, elas saem com a sua simplicidade e a sua inocência com que entraram em oração. Porque uma criança que ora já é uma criança diferente. Não é uma criança que repete oração. Como não é um adulto que apenas repete a sua oração. Um adulto que repete a sua oração, às vezes é preciso perseverar em algum tema, mas é bom não repetir as palavras. Não useis de vãs repetições, disse Jesus. Então, não é para usar de vãs repetições. Você pode pedir até a mesma coisa, mas não usa de vãs repetições. Mas como é que é isso? Numa você pede chorando, na outra você pede rindo. Numa você pede desconfiando da sua oração, na outra você está mais confiante. Nós não somos assim, robôs programados, aperta um botão e sai sempre igual. Nós somos seres dinâmicos na nossa vida interior. E Deus nos fez assim. Ele é bom e nos conhece. Em outras palavras, se eu tivesse que dar um conselho hoje em termos modernos para como você se aproxima de Deus, eu diria: se aproxime naturalmente. Você é filho. Alguém me fez um comentário alguns anos atrás que alguns na igreja, quando vão profetizar, começam a profecia assim: eis que. E foi engraçado que eu fui ver o que era eis que essa semana. Eu estava lendo uma meditação do querido irmão da Alemanha e ele diz. Ele pegou aquele texto que diz assim: eis que breve venho, está no Apocalipse. E aí ele diz assim, ele cita o texto em inglês, e eu disse: ué, que interessante texto, nunca tinha reparado que o texto em inglês é tão diferente do português. Diz: behold. Behold não é eis que, é assim. Como se pudesse dizer: atenção, eu venho em breve. Ou cuidado, eu venho em breve. Ou estejam atentos. Mas alguns pensam que para começar uma profecia sempre tem que começar desse jeito. Eis que. Só porque na Bíblia aparece alguns profetas falando assim, né? Nós ficamos presos em fórmulas. O ensino de Jesus sobre oração aqui é exatamente contra isso. Fala, mano. Não, você pode repetir, não me entenda mal, você pode repetir o tema da sua oração, mas a sua atitude tem que crescer diante de Deus quando você tem vida de oração. Significa que a oração é a mesma, mas você não é mais o mesmo. É mais ou menos como se o pai da gente estivesse ansioso pela nossa relação com ele. Eu vi uma vez no supermercado grande uma mãe muito aflita. Mas onde é que se meteu esse menino? Meu filho, onde estás? Toda vez que eu venho a uma loja grande, a um supermercado, esse menino desaparece e eu não sei onde ele está. Mãe ansiosa pelo filho. Nós às vezes pensamos que Deus não sofre disso, de ansiedade. Ele não sofre de ansiedade, mas ele sofre quando nós não estamos perto. Aqueles que são dele, que ele sabe quem são, ele fica muito triste quando nós não estamos perto dele. Não é palavras de Jesus? Quantas vezes eu quis juntar, vocês não quiseram. Aqui diz assim, ó, a oração, estou pulando de uma coisa para outra, mas se eu não tiver que falar outra coisa hoje, vou falar só sobre isso. Olha o que ele diz assim, ó. Primeira coisa da oração, Pai, santificado seja o teu nome. A primeira coisa da oração que Jesus deu como modelo de oração, simples, é assim: orar não para obter algo para si, mas para obtermos algo para Deus. A primeira coisa da oração que Jesus ensinou é orar para Deus. A favor de Deus. Vocês já tinham pensado que a oração começa assim? Santificado seja o teu nome. Não tem nada que ver com nossa necessidade. Tem que ver com o que Deus quer que aconteça mesmo. Que o nome dele seja santificado. É a primeira coisa na oração. É que nós, às vezes, temos uma atitude egoísta, nós estamos sempre pensando em nós. Eu tenho insistido muito com isso, porque eu acho que essa é uma das coisas graves no meio da igreja. O evangelho é apresentado para tirar a pessoa do inferno e botar no céu. Não fala nada sobre agradar a Deus. Não fala que Deus está esperando pelos seus filhos venham para perto dele. Senhor, quem quer aqui agradar a Deus, então, se não está vivendo uma vida que agrada a Deus, resolva agora agradar a Deus. Esse é um bom motivo de evangelismo. Você pode dizer para as pessoas, vocês estão mal porque não agradam a Deus. Se vocês agradassem a Deus, vocês iam ficar muito bem. Primeira coisa da oração, santificado seja o teu nome. Sim. Não, é o nome dele que tem que ser. Ah, sim. Pois aí é que está a seriedade do pedido. É exatamente isso, Carla. Mas é para ele, não é... Mas é para ele, não é para nós. Não é santificar o nosso nome, é santificar o dele. Certo? É. Então nós queremos agradar ao Senhor vivendo uma vida que santifique o seu nome. Mas é para ele, não é para nós. É difícil nós pedirmos sem querer coisas para nós. Muito difícil. Mas eu vou garantir uma coisa para vocês. Se 50 pessoas nesta congregação, 50 pessoas nesta congregação resolvessem que vão viver para agradar a Deus, ia haver uma grande revolução na congregação. Não por medo do inferno, não para ganhar o céu, mas para agradar a Deus. Para dar-lhe prazer. Para mostrar reconhecimento pelo que ele já fez por nós. Estou falando de pessoas que são salvas. Eu não estou falando de incrédulos que têm uma vida egoísta. estou falando daqueles que são salvos, mas que resolvem viver para agradar a Deus. Eu não tenho medo que vocês pensem assim, Moisés está negativo. Eu não tenho medo a respeito da congregação. Não tenho nenhum medo. Tenho certeza que ia mudar muita coisa. É o jeito de comer, se alimentar. O jeito, as expectativas mantidas em vida. E o mudar. Os meios usados para a vida diária iam mudar. Ia mudar muita coisa. Sim, fala, meu amado. Podemos pedir. Não, tem mais, eu vou dizer mais daqui a pouquinho, comentando a oração de Jesus, que a primeira coisa é a necessidade de Deus. Seu nome ser santificado. A segunda coisa, e a segunda coisa é vem o teu reino, mas é a mesma. Santificar o nome de Deus é trazer o seu reino, mas logo em seguida vem o pão nosso, cotidiano, dá-nos dia em dia. Dependência de Deus para o suprimento. Veja bem que, de novo, você pode apenas pedir como se fosse uma mágica. Ah, eu preciso de suprimento amanhã, na minha mesa. Lidinha e eu precisamos comer. Senhor, dá-nos o nosso pão. Ah, nós não pedimos mais isso. Há muito tempo não pedimos isso. Nós recebemos muito mais do que nós poderíamos pedir. E então, todos os dias nós agradecemos o que estamos recebendo de Deus. Não precisamos mais pedir isso. Não precisa mais pedir o pão. Não precisa. Mas como se trata das necessidades, nós temos outras necessidades que não são as que passam pela nossa mesa. Eu tenho pedido de Deus assim, ó, Senhor, me dá sabedoria, que eu não tenho. Eu tenho bastante conhecimento e o conhecimento que não é aplicado, que não, o conhecimento que não passa para beneficiar os outros é porque é conhecimento sem sabedoria. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Essa é uma coisa que eu preciso, sabedoria. De vez em quando, já me surpreendi tomando decisões estúpidas por falta de sabedoria, ou fazendo uma afirmação que depois tenho que me arrepender por falta de sabedoria. É uma necessidade que eu tenho, que eu preciso trazer diante do Senhor. Não sei até quando, certo? Até partir. Nunca vou poder parar de pedir sabedoria para Ele. Nunca tenho o suficiente. Isso eu posso pedir. Mas a sabedoria não é uma coisa para eu me gloriar na sabedoria. A sabedoria é uma coisa para poder ajudar, para poder resolver certas coisas do modo que agrada a Ele. A sabedoria é, já que o Senhor me deu conhecimento, eu quero, não adianta conhecer a Bíblia de cor. Eu posso saber a Bíblia de cor. Teve um irmão que passou entre nós, que ele, numa pregação, e eu anotei, fui fazendo um tracinho, porque eu ficava surpreso com aquele irmão. Ele citou 72 textos da Escritura de memória. Impressionante. Eu acho uma coisa muito, muito válida, extremamente. E aquilo tinha, no pensamento dele, aquilo tinha uma ordem que vinha assim, mesmo, né, aquilo vinha como uma cascata, assim, se derramando, né, sobre a congregação. Muito precioso. Mas se eu tiver esse conhecimento e não tiver sabedoria, e eu não estou nem de longe insinuando que esse irmão não tinha sabedoria. Até pelo contrário, acho que ele era bastante sábio em muitas coisas que eu ouvia das decisões dele. Não posso garantir sobre todas, mas algumas muito sábias. Sim, pode perguntar, minha irmã. O evangelho do reino compreendido religiosamente é apenas, desculpem a palavra forte, mas é uma pantomima, uma encenação religiosa, sem sentido. A declaração, a busca do reino de Deus em nossa vida é a submissão ao rei. Só isso. Simples. Mas está bem. Eu não tenho nenhuma objeção, até que cante, não é? Sim. Ontem nós, o João Carlos estava num funeral em que eu estava também, dirigido por um sacerdote católico. E ele foi muito interessante. Aquela confusão que ele fez foi muito engraçado. Ele foi engraçado, espontâneo, e depois eu fui saber por que ele era assim, que ele me fez bem. Ele me fez bem. Quando eu cheguei, ele já estava falando. Lá pelas tantas, ele citou o texto, que eu nunca tinha ouvido isso de um sacerdote católico. Ele citou o texto de João 14 e foi citando todo o texto, assim, de memória. Ele não leu. Ele estava com um livro de liturgia na mão, mas ele não estava lendo. Ele foi citando a palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E foi citando o texto todo. Até as palavras de Filipe. O Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, e aí ele disse, né, o Senhor respondeu, tanto tempo que eu estou com vocês não me conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ele foi citando todo o texto. E eu gostei muito, mas depois quando ele terminou essas palavras, ele disse, vamos orar o Pai Nosso. Aí ele começou, Ave Maria, cheia de graça. E depois ele falou assim, ele se deu conta. Aí ele disse assim, mas nós não oramos o Pai Nosso, né? Não foi João Carlos, foi muito, nós oramos outra coisa. Vamos orar o Pai Nosso. Foi muito interessante. E justamente na véspera da gente comentar o Pai Nosso aqui, o padre estava orando o Pai. Aí ele orou o Pai Nosso, segundo o texto de Lucas. Que é, os católicos repetem segundo o texto de Lucas. Os evangélicos gostam mais do texto de Mateus por causa da doxologia que tem no fim. A doxologia é, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Doxologia quer dizer louvor, exaltação, doxa, da glória, glorificação. E é interessante porque não são todos os textos originais que têm esse final. Esse final, a doxologia está por toda a Bíblia. O Apocalipse está cheio de doxologia. A declaração de que de Deus é o reino, o poder e a glória está por toda parte. Mas no texto de Mateus, realmente, vocês podem ver nas suas Bíblias aí, vocês têm a edição atualizada, né? E no texto de Mateus, aí no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, esse final está entre chaves. Vocês já notaram isso? Hein? Na tua não está? Ah, pois é. Na tua diz essa nota? É isso mesmo. Não constem todos os manuscritos. E os católicos escolheram. Eu não sei bem a origem dessa escolha, né? Eles escolheram mais a de Lucas, que termina, nem fala, livra-nos do mal. A de Lucas diz, não nos deixes cair em tentação. Amém. Só isso. É um texto do Lucas. Ele colocou aquilo que ele ouviu dos apóstolos como conselho de Jesus. Não está ensinando uma fórmula de oração. Ele não está dando uma oração mágica. Uma oração para escrever no papelzinho e carregar no bolso, porque faz bem. Nada disso. Está citando algumas das coisas centrais da oração. Nem livros do mal não tem em Lucas. E às vezes nós entendemos as coisas mal. Alguém me perguntou assim, mas Deus pode deixar a gente cair em tentação? Não, Deus pode deixar você ser tentado, e você sempre vai ser tentado. Se alguém pretende nunca ser tentado, pode. Só tem um jeito de nunca ser tentado. É você morrer logo. Aí não vai mais ser tentado. Tem que arrumar um jeito de morrer logo para não ser tentado. Não, isso não existe. Se Jesus foi tentado, imagina nós. A palavra diz que ele foi tentado em tudo, como nós. Isso é sério. E nós, às vezes, não queremos ser tentados. Temos que estar prontos para enfrentar o tentador e a tentação. Amém, amadas? Amém? Estão prontas? Ninguém aqui quer se julgar muito forte, por isso não dizem que estão prontos, mas nós devemos estar prontos. De vez em quando eu me recordo dos velhos hinos que cantávamos na denominação, alguns são muito preciosos, e é uma pena que às vezes a nossa hinologia é muito pobre, mas alguns hinos são muito preciosos. Eu gosto de lembrar, assim, Lutero dizendo, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. Sabeis quem é Jesus, o que morreu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Nós podemos ter uma atitude religiosa com relação às palavras da própria Bíblia. E isso não leva a nada. Religião é o oposto de fé. Religião é como mágica. Está certo, o pessoal diz, hoje usam para Umbanda, Kibanda, Candomblé, eles usam gente de religião, é o que são mesmo, de religião. Não são de fé, são de religião. Vamos andar um pouquinho no nosso texto, né? E essa digressão, eu já sabia que ela ia surgir, eu não sabia o que eu ia dizer, mas eu sabia que ia surgir isso. Aqui, nós temos também uma frase que nos dá também uma noção a respeito do ministério de João Batista. É interessante. Primeiro, que a gente não ouve muito isso, né? A gente sabe que dois dos apóstolos de Jesus eram discípulos de João Batista. Mas aqui diz que ele tinha discípulos. E diz assim, ensina-os a orar como também João ensinou aos seus discípulos. João Batista tinha discípulos. Segundo, ele ensinou os discípulos deles a orar. Veja bem que não pediu, esse discípulo de Jesus, não pediu para Jesus ensinar como orar. Ele não estava pedindo um método, ele estava pedindo que Jesus ensinasse a orar. Que é o que nós estamos fazendo, falando hoje, né? Nós estamos falando isso hoje. O que é orar? É isso que, em resposta à pergunta da minha irmãzinha, né? Que veio bem na hora. Eu já esperava mais ou menos essa pergunta. Por quê? Porque Jesus não ensinou um método. Se a gente quer procurar, assim, mais um modo como orar, no Evangelho de Mateus, a ênfase é mais sobre como orar. Ele diz, não, vocês não façam como os gentios. Vocês nem creem em Deus, né? Mas que usam repetições. Vocês sabem que na Índia são os mantras. Os mantras são repetições, repetições e repetições. De vez em quando eu não gosto muito quando algum cântico é repetido demais. Um irmão escreveu um cântico muito bonito sobre Deus é eterno, mas ele demorou tanto cantando Deus é eterno que eu disse, está eterno mesmo. Né? Falei para ele depois, pensei que íamos cantar até a eternidade sem parar, porque não para. Não. É um cântico eterno para cantar até a eternidade. Né? Brinquei com ele, né? Muito amado. E ele compreendeu, ele disse, é mesmo, eu acho que eu demorei demais hoje. É manso, discípulo manso. Mas é muito engraçado isso, a tendência que nós temos de pensar que confundir oração com pensamento positivo. Parece uma coisa. Não. Quero dizer para vocês que se alguém confundir oração com pensamento positivo, não vai orar. Vai sempre pensar. Vai ficar em si mesmo. É melhor confessar que não sabe orar. A melhor coisa que nós podemos falar com Deus é que nós não sabemos orar como convém. E deixar o Espírito Santo, então, operar no nosso coração a oração que agrada a Deus. A palavra que diz que não sabemos orar como convém, e quem disse era um homem de oração, era Paulo. É um homem que fala muito sobre oração. Na carta aos Efésios, há duas orações dele que nem se ele ressuscitasse, aparecesse por aqui, podia fazer melhor do que o que ele fez naquelas orações. Que coisa linda que ele pediu. Deus pediu a favor da igreja, não para ele. Pediu a favor da igreja, a nosso favor. Ok. Então, aqui é que João não só tinha discípulos, ensinou os discípulos a orar. E esse discípulo sabia isso. Esse discípulo que perguntou para Jesus, sabia que João, provavelmente ele tinha sido discípulo de João, e agora ele queria ouvir de Jesus. E Jesus não se fez de rogado. Imediatamente começa. Quando orardes, dizei, Pai, pronto. Quando diz isso, já disse quase tudo. Abba, Paizinho, Eu sempre tenho contado a história da Aninha. A Suzy tem certeza que já ouviu. Carla também. Você também. Quem mais ouviu a história da Aninha aqui? Você já ouviu? Essa é uma história real, não é uma história inventada. Você já ouviu? Então, eu vou contar para os que não ouviram. A minha uma meninazinha que gostava de orar. 5 anos. E de manhã, ela ficava com a mãe em casa, o pai ia para o trabalho, e ela tinha a hora dela de oração, a mãe ensinou ela a ajoelhar-se do lado da caminha e orar. E ela sempre ficava um pouco por lá e depois vinha ter com a mamãe na cozinha. E um dia, a mãe estranhou que ela estava demorando muito. Foi lá, ela estava cabecinha levantada, sorrindo. E a mãe disse, ah, está orando mesmo. Voltou para a cozinha. Demorou tanto que a mãe foi uma segunda vez. E a Aninha continuava lá, na mesma atitude. Aí, depois de algum tempo, a menina foi para a cozinha onde estava a mãe. A mãe perguntou, Aninha, por que você demorou tanto hoje na oração? A mãe, eu não demorei tanto. Eu disse, querido Jesus. E ele me disse, querida Aninha. E aí ficamos olhando um para o outro. Olha o que está a palavra que diz, né? Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Não é uma questão das palavras, é uma questão de atitude do coração. Não é só daqui. É por isso que não é só palavra. A palavra transmite pensamento. Mas não é só daqui, é uma coisa do coração. Eu de vez em quando me espanto com a Liginha. Não contem para ela que eu contei para vocês, mas de vez em quando eu me espanto com o tempo que ela fica orando. É verdade que ela tem umas listas longas lá de intercessão, mas às vezes... Eu durmo sempre antes dela e eu não vou orar na cama de jeito nenhum, porque é certo que a minha oração não vai ter amém. Eu não posso fingir diante de Deus, vou fingir diante de vocês, de jeito nenhum. Eu não posso orar na cama, não tem jeito. A Lígia vem, começa a orar. Quanto mais ela ora, menos sono tem. E ela, às vezes, entra. Se vai. Aí eu me acordo durante a noite, vou ao banheiro, volto. A Lígia está orando. É o jeito dela. O que foi que houve, querida? Tem algum problema grave com alguma das discípulas? Oh, tem alguns problemas graves, sim, mas por que demorou tanto na oração? É porque eu tive prazer na oração. Bom, já respondeu tudo. Não precisa palavras. Três coisas, então, no início da oração que Jesus ensina. O nome de Deus santificado, o seu reino venha e sua vontade seja feita. Assim, aqui na terra, como é feita nos céus. E aí, quem levantou o assunto assim, ó, estava com toda a razão, é bem pessoal, viu, amado? Isso é muito pessoal. É comigo, sim. Eu que me comprometo em santificar o nome de Deus. É eu que me comprometo em me submeter ao governo dele, ao seu reino. E sou eu que tenho que descobrir qual é a vontade dele para fazer. A primeira paixão da oração, paixão, eu falei, mas não a paixão que se fala por aí, não. A paixão que se fala por aí, a paixão assim, vem e vai embora. Então, eu estou lendo um livrinho, na minha cabeceira, agora eu consigo ler umas duas páginas antes de dormir, intitulado As Cinco Linguagens do Amor, vocês já ouviram falar, né? Especialmente, muito bom para os casais, especialmente, mas muito bom para os casais. Eu vou dizer mais, é excepcionalmente bom para os casais. Tem umas coisas práticas assim, para mexer com a gente. Obrigado. Estava longe para botar a mão em cima, né? E nesse livrinho, ele fala muito da apaixonite aguda. Alguém diz, eu casei porque estava apaixonado. Depois a paixão foi embora, não sobrou nada. Paixão no casamento é um risco muito grande. Toda paixão é arriscada. Nesse sentido, a paixão mesmo quer dizer sofrimento. Não é isso que se diz quando está amarrado com alguém, não é? E sim, precisando estar perto. E depois que está perto, eu gostaria de estar longe. Isso é paixão. Mas a paixão no sentido da paixão de Cristo é fazer o que ele fez. Fazer da vontade de Deus a sua paixão. Fazer do propósito que a gente descobriu, que é o propósito de Deus, fazer o nosso propósito de vida. Se esse é o propósito de Deus e ele me ama, eu quero responder com o meu amor, o seu amor. Quero lhe agradar, quero fazer Deus se alegrar. Isso é interessante, né? Tão repetido na igreja, há mais alegria no céu. Por quê? Quando é que há mais alegria no céu? Quando um pecador se arrepende. Portanto, quando alguma coisa acontece conosco, que está no propósito de Deus, a alegria no céu. Você pode pensar alegria no céu sem estar no coração do Pai? Eu não posso. Os anjos até não compreendem muito bem o que está acontecendo conosco. Eles não entendem. Eles só entendem quando Deus dá uma ordem para eles, vai lá e dá um socorro para aquele meu filho lá, aquela minha filha. Aí ele vai cumprir a ordem. Aí não entende muito. Alguém disse que os anjos estão sempre debruçados no céu, olhando o que está acontecendo com esse pessoal que está cantando ali na Monteiro Lobato. De vez em quando eles vêm e sentam aqui junto conosco para ver o que nós estamos fazendo. Dizem, mas que estranho. Que eles não conhecem nada do pecado. Os anjos de Deus não sabem nada do pecado. E eles não sabem bem o que é um pecador convertido. Eles olham para mim e ficam até assustados. Eles não são oniscientes, eles não conhecem tudo, eles conhecem pouca coisa. Eles conhecem só o lado bom e que Deus é o Senhor deles. Eles não conhecem muito, não. Eles conhecem o que Deus dá para eles. Eu não estou diminuindo os anjos, não. A palavra diz assim, que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Eu acho que fomos feitos bastante menor. Mas, em todo caso, eu não posso dizer. Se eu estava destinado para o inferno, agora estou destinado a ir para morar com os anjos. Dá uma mudança muito grande, mas muito grande mesmo. Nossa primeira paixão na oração é a paixão de Deus. Que o perdido seja salvo. Primeira coisa. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Paixão de Deus. E é bom lembrar que quando a gente fala da paixão de Cristo, a gente está pensando no seu sacrifício, no Calvário. A paixão é isso. Sofrimento a favor daquele que a gente ama. Essa que é a verdadeira paixão. Queria chamar a atenção que está no versículo 4. Senão nós vamos ficar até o fim do ano só na oração aqui, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. O que Jesus está ensinando aqui, hein? Eu pergunto para vocês, o que é que Jesus está ensinando aqui? Hein? Não só isso. Não é só isso, né? Veja bem, vê o tempo do verbo. Que é colocado aqui nessa parte da oração. Perdoa-nos como nós perdoamos. Poxa, que oração séria. Iam passar uma noite só meditando sobre isso aí. Perdoa-nos como nós perdoamos. Isso é uma oração grave, séria. Se uma pessoa não perdoa, não pode orar. Imagina orar essa oração chamada de Pai Nosso, né? O Pai Nosso. Orar essa oração sem perdoar os outros. Dizer assim, ó, não me perdoa como eu não perdoo. A negativa é essa. Mas perdoa-me como eu perdoo. O camarada vem com o carro atrás do teu, te incomodando, atrás do teu. Tu olha pelo espelho retrovisor. Mas que sujeito importante, ele se desloca colado em mim. Que sentimento se aloja do coração? Hein? Não sei. Depende da pessoa, não é? Mas pode se alojar um sentimento bem contrariado. Não é melhor, dá um lugarzinho para ele passar. Que sentimentos vêm morar no coração quando alguém está nos prejudicando? Aí depois nós dizemos, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor. Preciso ser perdoado, Senhor. Aí Deus diz assim, você está perdoando? Você disse como? Você disse como? Como eu perdoo? Você disse como? E agora, como é que fica nosso relacionamento? Hein? Mudar a oração, né? Como eu deveria perdoar. Né? Sim, está correto. É, porque não fala de dívida nem de dinheiro, mas qualquer tipo de débito, né? Se uma pessoa faltou contigo, em qualquer coisa, está te devendo pelo menos um desculpa. Desculpa-me, não é? É, também, né? Isso é uma das coisas difíceis. Olha, eu tenho visto na igreja isso. Não tenho visto no mundo, não. Na igreja. Falta de perdão na igreja. Isso é sério. Não é que nós não nos sintamos perdoados pelos outros. Assim, a pergunta é sempre, e nós perdoamos? Qual é o sentimento que mora no nosso coração quando nós tivemos prejuízos? Eu tinha problema com um colega que eu desconfiei que ele não queria saber de muita intimidade comigo. E eu fiquei meio, como é que diz o gaúcho da fronteira, meio cabreira com isso, né? Porque achava que ele não... Eu tinha resolvido que ia ser amigo dele, mas ele não parece que não queria ser meu amigo. Aí eu fui falar com um colega, e todos os pastores precisam de pastores. Né? Eu fui falar com um colega e abri meu coração para esse colega. Disse, falo com ele sobre isso, depois que ele me falou algumas coisas. Eu disse, devo falar com ele sobre isso, vai acertar? E olha, eu não tenho certeza disso, mas... Aí disse, tá bem. Vamos encerrar aqui a conversa, eu vou falar com Deus sobre isso. Aí eu fui falar com o Senhor sobre isso. Devo falar com esse colega sobre isso? Aí Deus me disse assim, não, Senhor, você não vai falar nada. Eu disse, mas por que, Senhor? Não é melhor falar? Eu disse, não, você está sempre falando sobre sofrer o dano. Por que você não sofre o dano? Ele precisa ser seu amigo para você ser amigo dele? Ah, me abriu os olhos. O Senhor disse, não vai falar nada, vai sofrer o dano. Aí eu resolvi que ia sofrer o dano. Imediatamente, o colega mudou de atitude comigo. E veio mostrar que era meu amigo. São coisas que vão acontecendo. O negócio de perdão é um negócio sério. E muitos discípulos de Jesus não vão para frente na sua vida cristã por falta de perdão. além do dano que sofrem na oração. Eu quero observar o seguinte, a palavra aí de Jesus nessa oração não é quando perdoarmos, nós perdoamos, não quando quando perdoarmos. Não diz quando perdoarmos, diz quando, porque nós perdoamos, já está no presente, eu perdoo. Fim. Falam, algumas pessoas na igreja falam que a graça de Deus tem que vir antes do perdão. É verdade isso. Mas Jesus está falando não a um homem, a um gentil, um de fora. Ele está falando para discípulos que já receberam a graça. A graça antecede o perdão, mas ou nós já recebemos ou não recebemos. Se recebemos, então já temos assistência da graça para perdoar. É só praticar isso. Sim, fala, meu. Sim, pode falar. É o meu irmão que tem contra mim. Tá certo. Não, mas é completamente diferente. A minha dúvida se eu devia falar com ele ou não foi baseada nesse texto. Eu disse, mas Senhor, eu tenho que falar. A tua palavra mesmo ensina. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Por isso que ele não consegue me estimar ou ser meu amigo. Mas o Senhor disse, não vai falar não, você sofre dano, porque é você que está sofrendo, não é ele. É interessante, mas no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos fazer da letra o padrão. A letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Quando fui falar com o Senhor, o colega ficou com dúvida se eu devia falar ou não, hesitou bastante sobre isso. Eu disse, mas a palavra, eu citei esse texto, cara. Eu disse para ele, mas a palavra dá a instrução da gente ir acertar com o irmão. A verdade é que eu estava enganado. Eu estou dizendo para vocês, no momento que eu obedeci ao Senhor, o Senhor estava tratando não com ele, estava tratando comigo. No momento que eu resolvi que não ia falar, ia sofrer o dano, ele mudou. Quem falou com ele? Eu é que não fui. Alguém falou com ele. E esse colega que eu consultei, eu não lhe disse o nome da pessoa. Não tem que envolver uma terceira pessoa. Eu fui me aconselhar por da minha carência, minha necessidade de orientação. Aí eu descobri que o colega, quando me apoiou que eu fosse orar depois, eu disse, ah, essa aqui foi a orientação boa. Eu vou orar mesmo. Aí fui orar. Levei um cascudo do Senhor bem dado, na hora certa. Está falando sobre sofrer o dano? Sofre o dano. Por que está exigindo alguma coisa? Você não pode exigir que os outros sejam teus amigos. Você que tem que ser amigo deles. Pronto. Ponto final. Acabou o assunto. Uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que já podia ter notado logo no início, é que essa oração não está no singular. Já notaram isso? Toda no plural. O pão não é o meu, é o nosso. O pedido de perdão é para nós. E não nos deixes cair em tentação, é para nós. Eu oro como um membro do corpo. Ah, isso tem uma mudança grande. Nisso que eu tanto tenho insistido com os amados aqui, não é eu. Somos nós. Nós. Eu disse que ia... Deixa eu ver que horas são. Opa. Está certo? 5 para as 10? Não. Só vou fazer a seguinte observação, então, e vamos parar aqui mesmo, né? Hoje já era. Olha só. Disse-lhes ainda Jesus, aí vem essa parábola do amigo inoportuno, em geral, essa parábola é ensinada para levar os membros da igreja a serem mais inoportunos do que o homem que não do que o homem que bateu na porta do outro e que era o amigo inoportuno. Isso é muito sério. Muito sério. É tudo o contrário. Esse se chama contraste parabólico. A parábola mostra o contraste entre um homem que não quer ser importunado e que Jesus diz, ah, mas o outro bate tanto que acaba levantando para atender. Né? O ensino de Jesus é exatamente o oposto. Ele está dizendo, o valor da parábola é o do contraste desta história com o que Deus faz conosco. Deus está esperando a nossa oração. Como eu disse, não está dormindo. Deus não dorme. Nós não incomodamos Deus quando nós perseveramos na oração. Não. Deus está esperando a nossa oração. É o contrário da parábola. E não só isso. Ele é tão bondoso e tão generoso na sua bondade que Jesus termina essa secção sobre oração, no versículo 13, ele diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, aí é que está a força do ensino, quanto mais o Pai Celestial dará. Sabe o que eu botei aqui nas minhas notas? Hoje eu botei, está escrito a tinta. Eu botei hoje aqui, quando estava revendo isso. Assim, que dom! Pai, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Está falando para os discípulos no momento que eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. E ele já está antecipando, dizendo para eles, para os discípulos dele, que o Pai dará o Espírito Santo para os que pedem. Então, se dá o Espírito Santo, o que, é que falta dar? Veja o contraste que faz o ensino de Jesus com a história do amigo inoportuno. O ensino é por contraste. Você não precisa desconfiar que Deus está em alguma caminha bem deitado no céu e que você vai incomodá-lo se você orar. Não. Pedir e dar-se-vos. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É Jesus garantindo a resposta à oração. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. E aí ele acrescenta, não é? Isso. Aqui diz uma cobra, né, num outro texto de Jesus, sobre o mesmo assunto, ele diz, se alguém lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Nosso Deus, não, está aqui, versículo 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Não. Se vocês gostam de dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. No sábado eu saí com o João Carlos e a Miriam Isabela, minha filha, meu genro e os filhinhos deles. A Liginha ficou extremamente cansada do dia anterior. Foi deitar meia-noite e meia com as discípulas. Né? Ela ainda foi arrumar algumas coisas depois que vocês saíram. E no outro dia ela não pôde me acompanhar nessa ida que tínhamos planejado ir com os filhos e os netos no shopping. E eles iam comigo para comprar um negócio que eu precisava para o meu computador. Mas fomos almoçar. Almoçamos bem. E eu estava muito contente que o Silas gosta de tudo que eu gosto. De comida, ele é muito parecido comigo, o meu neto de 12 anos. Mas eu não esperava que depois nós fomos sentar para tomar um cafezinho e eu vi numa mesa uma senhora e o marido, acho, estavam tomando um sorvete super atraente. Eu gosto muito de sorvete. Aí eu fiquei pensando assim, mas esses meus netinhos iam ficar muito contentes se ganhasse sorvete. Chamei o rapaz. Vocês querem sorvete? Ah, eu quero. Foi imediato. Aí estavam comendo seu sorvete. Eu lembrei desse texto. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, a alegria minha de ver-lhes comendo com tanto prazer. O Espírito Santo me diz, você não precisa comer com eles para sentir prazer. Eu não comi. Mas foi um grande prazer ver a alegria deles ao comer aquele sorvete. Estava bonito mesmo. A Miriam até deu uma beliscada no sorvete de um deles. Tão bonito que está. Quanto mais, o Pai Celestial terá prazer de dizer, meu filho, aí está o que você quer. Só que às vezes nós queremos, e eu não vou entrar mais no assunto, né? Que Deus nem sempre responde na hora, porque se responde na hora, vai nos fazer dano. É Tem oração que leva anos. Tem experiência disso. Eu disse, Senhor, mas isso, eu sei que isso é da tua vontade. É, mas por enquanto não. Sim, mas por enquanto não. Depois a gente descobre que ele estava certo. Veio a resposta na hora certa. Por que tem que acontecer isso primeiro? Ele sabe por quê. Eu estou impressionado com o número de discípulos que testemunham nesse livro de meditações a que eu me referi, que uma coisa que foi pedida não foi respondida na hora. E como Deus foi bondoso por não ter respondido na hora. A pessoa queria tanto. E às vezes Deus diz não. E depois, na mesma situação, diz sim. Ele sabe. Ou ele é Deus ou não é. Se ele é Deus, deixa Deus ser Deus. Ele é todo o poder, toda sabedoria e todo amor. E não lhe falta nada. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe tudo. De 7 bilhões de seres humanos, quase 7 bilhões no planeta, ele sabe tudo. Diz que não cai um passarinho que ele não saiba. Uma folha de árvore não cai sem que Deus saiba. Ele é Deus, sabe tudo. Amém? Deus abençoe os meus irmãos e lhes dê uma vida abundante de oração.